A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado e exaltado seja o nosso Deus por mais esse culto, por esta quinta-feira, onde louvamos e exaltamos o nome do nosso Deus. Neste momento, eu quero compartilhar a palavra com os irmãos que se encontra no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12º, livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou: Levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Estamos aqui reunidos nesta noite em seu nome. Ó Deus de glória, já louvamos, exaltamos a ti, Senhor. Vem através da minha vida falar com o teu povo, falar com a tua igreja, com cada um que está assistindo, ouvindo, ó Pai, essa ministração, Senhor da glória. Venha ao encontro das vidas, ó Pai. Venha operar maravilhas nesta noite. Venha transformar, venha libertar, Senhor, através da sua palavra, os cativos e oprimidos, Senhor. Que não venham ser as minhas palavras, mas sim as suas palavras, através do teu Santo Espírito, ó Pai. Ó Pai, que eu diminua nesta hora, que o meu se cale, para que o Senhor possa falar, para que o Senhor possa aparecer mais uma vez neste culto, nesta ministração, ó Pai. Que as vidas que estão ouvindo, ó Pai, possam ser terras férteis, Senhor, para que essa palavra, Senhor, possa adentrar os corações e ali, Senhor, fazer, ó Pai, grande obra, ó Pai. É assim que eu oro, Deus de glória, e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, uma passagem, eu creio, de conhecimento, creio que de todos que estão ouvindo, assistindo essa ministração. Mas o Senhor falou comigo nessa passagem, de forma que eu quero compartilhar com os amados, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. A palavra de Deus é mais atualizada do que o dia de amanhã. E nós precisamos compreender e entender aquilo que ela quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que precisamos guardar dentro do nosso coração, aquilo que precisamos praticar no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, para que não venhamos perder a direção, para que não venhamos perder o foco. E para isso precisamos meditar na palavra, precisamos buscar o Senhor, precisamos estar junto do nosso Deus. E essa palavra fala de uma situação na cura de um paralítico. O paralítico que não podia andar, ele não podia se locomover, um paralítico a qual se arrastava para fazer suas atividades, tinha uma vida muito difícil, uma vida triste e com certeza desprovido de recursos financeiros, uma vida a qual vivia à beira do caminho, vivendo através de esmolas e de qualquer outra coisa que alguém lhe desse. Uma pessoa que não tinha a capacidade de andar, que é algo tão comum, creio que para a maioria que está ouvindo, né? Andar é algo tão natural para nós, mas para aquele homem e para outras vidas não era. E isso dificultava muito a sua jornada. Isso dificultava muito a sua vida. Aquela vida então sofria por causa dessa situação. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, Filho de Deus, o Senhor, o Verbo encarnado, estava ali em Cafarnaum. Estava ali numa casa, e nessa casa, quando Jesus estava, muitas pessoas foram ao encontro dele. Normal, por onde Jesus passava, as multidão o seguia. E a Bíblia fala aqui no versículo 2 que eram tanta gente ali que não havia lugar nem junto à porta. A casa estava abarrotada de pessoas. Pessoas ali atentas, pessoas ali sedentas de ouvir a palavra. Pessoas ali buscando algo do Senhor Jesus. E a Bíblia nos fala que nesse contexto existia esse homem paralítico, doente, e que através de quatro homens, de quatro amigos, que carregavam aquele paralítico que estava deitado numa maca, pegaram aquele paralítico e foram ao encontro do Senhor. Ouviram que Jesus estava ali. Imagino eu, aqueles amigos falando um para o outro e para o paralítico: o Mestre, o Senhor Jesus, aquele que faz milagres, está aqui. Vamos até lá. Vamos levá-lo. Vamos até o encontro do Mestre. Vamos, porque nós cremos que você será curado. Nós cremos que o Senhor fará uma obra na sua vida. Eles acreditaram. Eles tinham fé. Por isso pegaram o paralítico que estava na maca e foram ao encontro do Senhor Jesus. Mas chegando ali naquela casa, como já foi falado, a casa estava cheia. Não tinha como entrar. Não tinha como chegar ali próximo do Senhor Jesus. Não tinha condições. A maioria que estava ali queria algo do Senhor Jesus. Estavam apertados ali porque desejavam algo do Senhor Jesus. E quando eles chegaram ali e viram aquela situação, a Bíblia fala que eles desanimaram. Não, a Bíblia não fala isso. Que eles ficaram tristes. Que eles ficaram cabisbaixos. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia fala que no 4, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Irmãos, imagina que o homem deveria estar fraco, porque estar na maca, eles nem carregaram no colo, carregaram na maca. Situação difícil que vivia aquele paralítico. Mas eles não desistiram diante da adversidade. Eles não desistiram diante dali, daquele impedimento que estava diante deles, que ali tentava frustrar a ida deles até o Mestre. Não, a Bíblia fala que a mesma fé que moveu eles em pegar aquele paralítico, aquele homem, e levá-lo até Jesus, estava viva dentro do coração deles, porque eles não desistiram. Eles ali buscaram forma, buscaram um jeito, buscaram uma alternativa para chegar até o Mestre. Aquela multidão não foi impedimento, não foi desculpa, não foi barreira para eles. Eles estavam movidos pela fé. Você e eu precisamos ser movidos pela fé. A fé em nosso coração precisa estar acesa. A fé precisa estar dentro de nós acesa. Porque pela fé nós vamos caminhar, pela fé nós vamos prosseguir, pela fé nós vamos ao encontro do Senhor. E as adversidades, as barreiras virão pelo caminho. As lutas virão pelo caminho. E se nós não tivermos fé no Filho de Deus, nós vamos fraquejar, nós vamos desistir, nós vamos retroceder. E não é isso que Deus espera de nós. O Mestre estava lá. O Filho de Deus estava ali. Como o Senhor está nesse momento, pronto para operar as grandes obras na minha e na sua vida, em nossas vidas. O Senhor está pronto. O Senhor está com os braços dele estendidos, com os ouvidos dele direcionados ao nosso clamor. Mas o Senhor espera de nós atitudes de fé. E nós vemos na leitura inicial que ali haviam pessoas que estavam interessadas em pegar o Mestre, né? Os mestres da lei. Estavam ali tentando pegar o Senhor em algum escorregão. Estavam ali todos alertas. Nem todos que estavam ali estavam porque queriam conhecer o Senhor, queriam receber algo da parte do Senhor, a palavra viva, um milagre, não. Estavam ali para ver o que era, para ver o que ia acontecer. Muitos curiosos ali estavam. Mas quatro amigos, quatro homens e o paralítico, que queriam encontrar com o Mestre, que queriam ali ver o seu amigo curado, que queriam ali ver a vida daquele homem transformada, a vida dele, viram no meio do caminho uma barreira. Vamos falar a verdade. Desistir é mais fácil, muitas vezes. Mas não é a opção correta. Não é a decisão correta que eu e você devemos ter. Diante da barreira, não devemos travar, não devemos recuar, não. Nós devemos avançar em nome do Senhor Jesus. Assim como Davi, diante de Golias, não travou, não correu, não foi embora, não, permaneceu firme e foi nessa batalha em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós vencemos, é assim que nós conquistamos, com fé em Deus. E essa fé não é uma fé que não é vista. É vista porque através da nossa fé nós vamos ter ações. E essas ações vão demonstrar que nós temos fé em Deus, que nós confiamos em Deus, que a nossa vida está guardada em Deus, que a nossa família está guardada em Deus. independente das circunstâncias, independente das barreiras, independente das adversidades, a fé que nós temos nos moverá à vitória. E as vidas verão, as vidas assistirão, aqueles que estão à nossa volta contemplarão a obra de Deus em nossas vidas. Mas precisamos ter fé. Irmãos, não dê ouvidos às coisas deste mundo. Não dê ouvidos ao inimigo, que muitas vezes usa as pessoas que estão próximas a você, que está próxima a nós. Não dê ouvidos à sociedade que está corrompida, que está caminhando para a perdição, que está caminhando para um abismo. Sociedade que está com os valores trocados. Não, dê ouvidos à palavra de Deus. Dê ouvidos à voz de Deus. Siga o manual de Deus. Qual é o manual? É a palavra de Deus, a Bíblia. Irmãos, só teremos fé se alimentarmos da palavra. Só teremos fé se buscarmos ao nosso Senhor. E aí, as lutas virão, mas nós venceremos todas elas. E aí a nossa fé vai aumentar mais. A nossa fé será sólida dentro de nós, porque será uma fé que é sustentada pela comunhão que nós temos em Deus, que é sustentada pela nossa vida diária diante de Deus. Não é uma fé da boca para fora, mas é uma fé verdadeira, aleluias. E aqueles homens não recuaram. Aqueles homens ficaram ali buscando forma, o jeito de levar o amigo até o mestre. Não! Não podemos recuar, não podemos fraquejar diante da luta, diante da adversidade. Não! O Senhor está contigo, então você vai prosseguir. E eles foram ousados pela alternativa que eles encontraram para levá-lo até o mestre. Diz a Bíblia aqui, lendo novamente, que removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Irmãos, eles pensaram: pela porta não dá para entrar, pela janela não dá para entrar, está tudo bloqueado, está cheio de gente. Só tem uma alternativa. Vamos entrar pelo telhado. Irmãos, veja que os quatro andavam, mas ali estava o paralítico e numa maca. Imagina ali a dificuldade que foi subir no telhado e ainda levar a maca com o paralítico. É fé, é confiança, é certeza que tudo vai valer a pena. Você tem essa certeza? Que o seu esforço, que a sua busca, que a sua determinação vai valer a pena? Ou você tem dúvida? Ou você não tem certeza? Ou você está caminhando por caminhar, porque a multidão está o levando? Você está indo porque a multidão está te carregando? Não. O cristão vive pela fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar Deus. A fé, então, é a chave para mover o sobrenatural. A fé não é naquilo que vemos ou apalpamos nesse mundo físico, mas é no Deus que é invisível, mas que é real. É real, o nosso Deus é real, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus opera. Se estamos aqui nesta noite, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Se você parar aí para refletir, até o dia de hoje, quantas coisas Deus já realizou na sua vida, quantas coisas Deus já moveu na sua vida. Traga só a sua memória, quantas obras o Senhor já realizou. E por que você não acredita mais? Por que a sua fé está tão pequena? Por quê, irmão? Porque tem deixado que as coisas deste mundo, que a luta, que as circunstâncias tomem conta, sufocando a sua fé, diminuindo, fazendo você se distanciar de Deus, fazendo você deixar de orar, deixar de ler a palavra, deixar de lado de assistir os cultos, de entrar em oração para ter comunhão com Deus. E isso faz com que a fé diminua. E como as coisas vão acontecer? Como um milagre vai acontecer se você não tem fé? Fé nós demonstramos com atitude. Aí que Deus vai vir. Deus espera a atitude nossa, para que Ele possa reagir a essa atitude. E qual é a reação de Deus? É a vitória. É aquele milagre que você está precisando. É a restauração do casamento, a porta de emprego. Só com a fé em Deus, só com a fé no Filho de Deus, você vai conseguir. Nada pode ser impedimento, nada pode ser barreira na sua vida, nada pode impedir a sua vida de ser vitoriosa, de você alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Olhe para o Senhor. Olhe para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem a resposta. Não olhe para a dificuldade. Aqueles homens não olharam para aquela multidão que impedia a passagem. Não, eles estavam determinados em levar o homem ali na presença do Senhor, para ali o milagre acontecer. E você está determinado? Você está determinado a este ponto? Ou não? Se você não estiver determinado dessa forma, você não vai alcançar. Você não vai alcançar, irmãos. Não é porque o Senhor não quer, não é porque o Senhor não pode, é porque você está fraquejando. Não desista. Não desista de você. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Deve estar claro na sua mente, diariamente, aquilo que Deus tem para você. São coisas maravilhosas que este mundo não pode nos dar. Só Deus. Só Deus. E diz a Bíblia que eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Jesus ministrando, Jesus ensinando, e de repente, eles descem o paralítico que estava na maca, na presença de Jesus. Que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda! Imagino ali o coração de Jesus. Alegre, feliz em ver aquela atitude daqueles homens, em ver ali a determinação que estava no coração deles, a fé que moveram eles até ali, porque diz a Bíblia que o Senhor, continuando, vendo a fé que eles tinham, veja, Jesus viu a fé que eles tinham. Jesus não viu se eles eram bonitos, se eram feios, se eram gordos, se eram magros. Jesus não viu ali além da fé. Jesus ali falou para que todos ouvissem. A fé desse homem, desses homens, a fé que os trouxeram aqui, a fé, por causa da fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Foi muito além, né, de curar aquele paralítico. Aquilo que Jesus tinha para ele era muito além de curar a deficiência daquele homem. O que Jesus tinha para ele, assim como ele tem para nós, é o perdão dos pecados. É a liberdade em Deus. É a transformação por completo. Jesus não queria fazer somente algo pela metade, uma parte, não. Jesus tratou primeiro aquilo que era essencial para a vida daquele homem, que era transformar a vida dele, que era libertar ele das garras de Satanás, para depois ali a cura da sua parte, do seu corpo físico ali, pudesse ali acontecer. Jesus trata em nossas vidas na profundidade, lá no íntimo, lá onde deve sim acontecer a grande transformação, para que as demais coisas possam ser agregadas em nossas vidas. Que ali momento maravilhoso. A Bíblia fala em Mateus capítulo 17, versículo 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeno, bem minúsculo, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. O que o Senhor quis dizer? Através da fé, nós movemos montanhas. Nada é impossível. Nada é impossível para aquele que crê no Filho de Deus. E vemos também algo que nós devemos praticarmos. Aquele homem paralítico precisou de ajuda, precisou de auxílio para encontrar o Mestre, para ver o Filho de Deus. Aqueles quatro amigos se empenharam, se dedicaram em levar aquele homem até a presença de Jesus. E vemos que barreira, adversidade nenhuma os impediram. Nós temos levado as vidas até a presença de Deus? Ou temos só nos preocupado com a nossa própria vida, com o nosso eu, com o nosso bem-estar? Será que nós nos preocupamos com com as vidas que estão à nossa volta, como aqueles homens se preocuparam com aquele paralítico? Quantas pessoas passaram diante daquele homem e não ajudaram? Quantas pessoas que sabiam que Jesus estava naquela casa, que estavam indo até aquela casa, que passaram no lado, ao lado daquele homem, e não se compadeceram da situação dele. Passaram direto, porque queria que o seu problema fosse resolvido. Então foi, e não olhou para o próximo, não olhou para aquele homem, se preocupando cada um com as suas dificuldades. O Senhor Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Jesus está aí, Jesus está libertando, Jesus está curando, Jesus está transformando as vidas. E nós temos levado as vidas até Jesus, nos empenhado, porque eles estavam empenhados. Eles não encontraram a dificuldade e disseram para o paralítico: ó, nós tentamos. Ó, nós tentamos, mas a casa está cheia, não tem como entrar, vai ser muito difícil para que o Senhor Jesus atenda você. Vamos fazer o seguinte, vou te levar de volta, uma outra oportunidade, aí nós voltamos, ou sei lá o quê. Não! Eles pegaram, decidido, movidos pela fé, foram até o Senhor. Você precisa estar determinado, pelo amor de Cristo Jesus que está em nós, de termos compaixão pelas vidas, e não desistir das vidas. Quem somos nós para falar que não vamos fazer, que não vamos orar, que não vamos ministrar, que não vamos estender as mãos para aqueles que necessitam? Se o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos estar aqui tendo vida e vida abundante, não só para mim, para você, mas sim para aqueles que estão à nossa volta. Você tem olhado para o seu irmão que está ao seu lado? Ou tem se preocupado somente com as suas necessidades, somente com os seus interesses, somente com aquilo que você precisa? Está cego? Não enxerga as vidas que estão precisando à sua volta? Só enxerga aquilo que você precisa? Não. Não é isso que nós aprendemos. Não é isso que Jesus disse. Não é isso que nós vemos nessa passagem bíblica. Você acha que aqueles homens não tinham dificuldades? Os quatro amigos? Não tinham adversidades? Mas eles entenderam que era necessário ajudar aquele homem que sofria, se colocando no lugar dele, movido pelo amor, levaram até o Mestre, com fé. Quantos estão desistindo das vidas e só se preocupando consigo mesmo? Não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso que Jesus pregou. Não é isso que Jesus mostrou para nós. Se devemos amar o próximo como a nós mesmos, é o melhor que nós devemos apresentar às vidas. Da mesma forma que queremos o nosso bem-estar, nós devemos também querer o bem-estar do próximo. Mesmo que precisamos carregar uma maca, subir um telhado, para que as vidas possam se encontrar com Cristo. Assim faremos. Não mediremos esforços. Hã? Não mediremos esforços? Faremos conforme esses homens fizeram? E o nome de Deus será glorificado. A vida será transformada. Haverá festa no céu. Você será abençoado e o nome de Deus será glorificado. Se preocupe com aquele que está à sua volta. Se preocupe com o seu parente que não conhece o Senhor Jesus. Se preocupe com aquele colega de trabalho que não conhece o Senhor Jesus. Se preocupe com o seu vizinho que não conhece o Senhor Jesus. Se preocupe. Se preocupe com aquele que está distante de Deus. Não importa o tamanho, não importa o tamanho da adversidade que se apresentar da luta que se apresentar. O que importa é o que Deus vai fazer nas vidas através da sua fé, através da sua determinação e do seu amor pelas vidas. O Senhor assim deixou claro que a palavra dele seria propagada, que os milagres dele seriam feitos através de nós. Se nós não pregarmos, se nós não manifestarmos o poder de Deus, como as pessoas verão? Como as pessoas se encontrarão com o Senhor? Não tem como. E mais agora, nessa pandemia, onde as pessoas estão mais distantes umas das outras devido ao isolamento social, a tendência é esfriar esse laço. E não podemos deixar isso acontecer. Precisamos estar empenhados em pregar, em anunciar e levar as vidas até a Deus. Estes homens carregaram a maca até a casa que Jesus ali se encontrava, não sendo possível entrar pela porta. Eles não foram embora, procuraram outra alternativa, mesmo que foi de subir o telhado, que não foi fácil com certeza, mas fizeram pelo amor àquele homem, pelo amor que eles tinham e a fé no Filho de Deus, sabendo que ele manifestaria o poder de Deus. Senão eles não teriam ido até ali, não teriam levado aquele paralítico até aquele lugar, não teriam ali se empenhado, se esforçado. Não foi fácil, com certeza. Não foi moleza, com certeza. Fazer a obra de Deus não é moleza, irmãos. Fazer a obra de Deus requer esforço, requer empenho, requer fé. Assim como nós lemos na passagem de Marcos aqui, capítulo 2. E a Bíblia fala que Jesus o libertou, que Jesus o curou, que Jesus ali fez obra maravilhosa. Mesmo ali, aqueles homens, mestres da lei, questionando a autoridade de Jesus, porque eles falaram que só Deus poderia perdoar pecados, quem era ele? Era o próprio Deus, aqui neste mundo, falando, operando, manifestando, quebrando as cadeias, as correntes, quebrando a religiosidade. Quantos estão vivendo uma religiosidade como aqueles mestres da lei? Jesus não quer que nós sejamos religiosos. Jesus quer que nós sejamos abençoados, abençoadores, que sejamos portadores da palavra, que sejamos canal de bênção às vidas, que não vivamos dentro da igreja, simplesmente ali e ali vivermos dia após dia, ir ao culto e voltar para casa e só isso. Não! Ir à igreja, estar em comunhão com os amados faz parte, mas ali é um momento e nós vivemos mais fora dos cultos do que nos cultos, as duas vezes por semana, três vezes por semana, uma hora, duas horas. O resto da nossa vivência está aqui fora, está neste mundo, e é aqui que nós devemos demonstrar que nós somos servos de Deus, que nós amamos as vidas, demonstrar que Deus ama as vidas através das nossas ações. Aquele homem viu, vivenciou isso por causa da atitude daqueles homens. As pessoas vão conhecer Deus, vão amar a Deus através de nossas vidas, como também poderão não desejar a Deus, querer se distanciar de Deus por causa do nosso testemunho, do mau testemunho. Que triste! As pessoas não desejarem o Senhor por causa do péssimo testemunho que as vidas estão dando. Que nesta noite você possa rever a sua vida, o que você tem feito dela, que você possa rever o que você tem feito do amor de Deus para com as vidas. Se você tem pensado só em si mesmo ou tem pensado no seu próximo. Jesus falou duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se não estivermos fazendo essas duas coisas, Estamos errando, estamos pecando, estamos pecando, estamos sendo negligentes, estamos falhando. Não porque o Senhor é falho, não, irmãos. É porque nós não estamos querendo, não estamos desejando, não estamos buscando. E aí fica enfadonho. Aí vira algo pesado, algo difícil. E a obra de Deus não é difícil. Não é pesada. Não é leve. Mas devido às complicações que as pessoas fazem, colocam, parece que é, mas não é. Que você possa ser um desses amigos que tem fé, que leva o próximo até o Senhor. Você possa ter fé na sua vida para vencer as dificuldades, para vencer as barreiras, para chegar até o local que você deve chegar. Chegar, que é o lugar da bênção. Não desista. Se tiver muralha, salte as muralhas. Se aparecer um mar na tua frente, ou o mar vai se abrir, ou você vai passar por cima, alguma coisa vai acontecer, mas não retroceda. Continue acreditando e persistindo, porque a vitória virá. E seja como esses homens que se entregaram em ajudar, que se entregaram ao próximo, para que o próximo pudesse se encontrar com o Senhor. Essa é a obra de Deus. Faça isso e você será abençoado. Pregue a palavra. Fale do Senhor Jesus. Demonstre às vidas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Faça com que as pessoas tenham o desejo de conhecer o mesmo Deus que você serve e não rejeitar devido ao péssimo testemunho. Que você reflita, que você busque a Deus. Nós vamos orar. E aqui, para encerrar, o Senhor fala, né? No 11, no 10, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que ficaram atônitos, e o nome de Deus foi glorificado. Glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Assim será. Nunca vimos nada parecido. Porque Deus operou o milagre. Porque você chegou até Ele com fé. Crendo nele. Confiando nele. E pregando a palavra dEle. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor. Louvado, exaltado seja o seu nome. Pai, sem fé não podemos fazer nada. Sem fé, Senhor, não podemos mover o sobrenatural como vimos aqui. Sem fé as coisas não acontecem. Sem persistirmos, sem nos empenharmos, sem, ó Pai amado, nos esforçarmos, ó Pai, as coisas não vão acontecer, ó Pai. Pai amado, para aquilo que possamos, ó Pai, estar a cada dia buscando a Ti, crendo na Tua palavra, confiando, independente do tamanho da adversidade, da muralha que está à frente, ó Pai, que possamos olhar para Ti, Senhor, que possamos olhar para a Tua palavra, que possamos fazer a memória, ó Pai, as obras que o Senhor já realizou em nós, ó Pai, e cremos, ó Pai, que o Senhor não muda como diz a Tua palavra, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como o Senhor fez no passado, assim o Senhor fará novamente, recando a lava suriana, lava cheia, Pai glorioso, tremendo, ó Senhor, vai ao encontro de cada um, Senhor, que a fé, Senhor, possa lhe ser acrescida, que o Senhor possa mover algo sobrenatural, ó Deus Santo, Deus de glória, que os seus filhos possam estar de pé, Senhor, olhando para o alto de onde vem o socorro, recando a lava suriando, a lava cheia, visita os lares, visita os casamentos, visita, ó Pai, os relacionamentos. Visita, ó Pai, o íntimo, Senhor. Ó Senhor, vem alegrar as vidas, ó Pai. Que nesta noite elas venham, Senhor, se alegrar com a Tua palavra. Que elas possam estar firmes, Senhor. Que a Sua esperança possa estar viva. Que é o Senhor dentro de cada uma delas, ó Pai. Que o inimigo venha cair por terra. Que as artimanhas das trevas venham cair por terra. Em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite. Que a Tua obra venha ser manifestada em cada vida, ó Pai. Vai ao encontro ali, Senhor. E que elas possam, Pai, se colocar de pé novamente, erguer a cabeça e falar: eu sou filho, sou filha de Deus, eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, e que a fé do Senhor possa impulsioná-las a avançar e avançar em nome de Jesus, ó Pai, e que elas possam, ó Pai, levar as vidas até a Ti, Senhor. Levar ao Seu encontro. Possam, ó Pai, se empenhar. Possam ajudar. Possam estender as mãos. Possam amar as vidas como o Senhor nos amou, ó Pai. Que as vidas possam enxergar em nós o Seu amor através de nossas atitudes, ó Pai. Que não venhamos ser egoístas, ó Pai. Que não venhamos olhar para o nosso próprio umbigo, Senhor. Mas sim olhar para Ti, Pai, pela Tua obra, Senhor Redentora. E termos compaixão das vidas, ó Pai. E nos empenharmos, ó Pai, para que as vidas também possam encontrar contigo, assim como um dia encontramos contigo, porque alguém nos levou. Boa, Pai, que possamos multiplicar esta obra para a honra e a glória do Teu santo nome, ó Pai. É assim que eu oro e desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que possamos ser esse instrumento maravilhoso. Que possamos ser aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Sal da terra e luz do mundo. Que possamos ser aquele em que as pessoas possam encontrar Deus.